Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 14 de novembro. Hoje lá fora, 9 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita. A produção é de Leo Saílio, a técnica é do Rob McLean. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos e China reuniram-se na Indonésia. Chefes dos serviços de espionagem dos Estados Unidos e Rússia reúnem-se para discutir a guerra na Ucrânia. Como sempre, a primeira meia hora, de hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. Isabel dos Santos, acusada de desviar cerca de 50 milhões de euros, foi convocada a comparecer perante um tribunal holandês.
Vamos. São questões que a gente vai abordar no momento próprio. Então nós vamos ter que esclarecer essas questões. São vicissitudes que criaram no processo.
Isso, portanto, relativo à cabinda onde centenas de antigos combatentes da FLEC protestaram e há quem culpe o antigo chefe da inteligência angolana pelo problema. Vamos então dizer que também neste programa Isabel dos Santos foi acusada de desviar cerca de 50 milhões de euros.
As investigações revelaram que o desvio de mais de 50 milhões de euros foram feitos com base em datas falsas nos documentos, afirmando que Isabel dos Santos tinha tomado decisões com óbvio conflito de interesses.
Vamos também falar de escolas debaixo das árvores e da época das chuvas. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais com a Ana Guedes.
Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden e da China, Xi Jinping, realizaram o seu primeiro encontro frente a frente desde 2017 à margem da cimeira do G20 em Bali, tendo discutido diversas questões internacionais. Biden disse que a China não quer ver a Coreia do Norte empenhar-se numa nova escalada após uma série de recentes testes de mísseis. Biden avisou que mais provocações de Pyongyang levariam Washington a construir as suas próprias capacidades regionais, algo a que Pequim se opõe. O líder dos Estados Unidos disse a Xi que Pequim tem a obrigação de deixar claro a Pyongyang que não deveria conduzir um teste nuclear. O líder dos Estados Unidos pressionou a China a usar a sua influência para controlar a Coreia do Norte, após a onda de testes de mísseis ter suscitado receios de que o regime realizasse em breve o seu sétimo teste nuclear. Biden disse que os Estados Unidos iriam desenvolver mais capacidades regionais se os testes norte-coreanos continuassem. Por outro lado, Biden disse também não acreditar que a China tenha planos iminentes para invadir Taiwan. O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês restou as garantias de Biden e exortou os Estados Unidos a fazer corresponder as suas palavras à ação e a respeitar a política One China, de reconhecer apenas Pequim. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dirigiu-se às tropas na segunda-feira na cidade ucraniana de Kherson, recentemente libertada, e disse que a Ucrânia está pronta para a paz, paz para todo o nosso país. Acrescentou, no entanto, que quer recapturar todo o território ocupado pela Rússia. A presença do presidente em Kherson ocorreu poucos dias depois de as tropas russas terem retirado a cidade no sudoeste. Zelensky recordou aos ucranianos, no seu discurso diário de domingo, não esquecer que a situação na região de Kherson ainda é muito perigosa, acusando as forças russas de cometerem mais de 400 crimes de guerra enquanto ocuparam a cidade. Os oficiais ucranianos começaram domingo a transportar comida, água e medicamentos para Kherson, dois dias depois das forças de Kiev terem entrado na capital estratégica regional que a Rússia tinha capturado no início da guerra e de onde agora se retirou. Mais de 3/4 dos 300 mil habitantes de Kherson tinham escapado da cidade, deixando 75 mil pessoas para suportar a ocupação russa antes de as forças de Moscou se retirarem na semana passada e as tropas ucranianas começarem a avançar. O diretor da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, William Burns, está na Turquia para entregar mensagem ao chefe dos serviços de espionagem da Rússia sobre as consequências de um potencial uso russo de armas nucleares. Disse um porta-voz da Casa Branca. No primeiro contacto de alto nível, conhecido face a face entre os Estados Unidos e a Rússia, desde a invasão da Ucrânia por Putin, a 24 de fevereiro, Biden esteve em Ankara na segunda-feira para se encontrar com Sergei Naryshkin, chefe do Serviço de Informação Externa da Rússia. Burns também levantou a questão dos americanos detidos na Rússia. O Kremlin confirmou o encontro, mas não deu outros pormenores. Burns, antigo embaixador dos Estados Unidos na Rússia, que foi enviado para Moscou no final de 2021 pelo presidente Joe Biden para advertir Putin sobre a acumulação de tropas em torno da Ucrânia, não está a discutir um potencial acordo para a guerra na Ucrânia, disse o porta-voz. O Departamento do Tesouro americano anunciou, entretanto, a imposição de sanções a uma rede transnacional que comprava tecnologia para apoiar o complexo industrial militar da Rússia. Por outro lado, foram impostas sanções a 14 pessoas, 28 entidades e 8 aviões ligados à Rússia. O governo da Zâmbia exigiu hoje respostas da Rússia à morte de um estudante zambiano que esteve detido na Rússia, mas morreu na frente de batalha na Ucrânia. Nathan Lamekeni Nirenda, de 23 anos, estava a cumprir uma sentença de 9 anos de prisão na Rússia por posse de drogas desde 2020. Mas o ministro de Relações Exteriores da Zâmbia, Stanley Kakubo, disse hoje em conferência de imprensa que o governo foi informado a 9 de novembro que Nirenda morreu na frente de batalha na Ucrânia. Há informações não confirmadas pelo governo da Rússia a indicar que as autoridades têm recrutado tropas nas prisões para lutar na Ucrânia. Na Nigéria, fundamentalistas islâmicos mataram mais de 20 mulheres suspeitas da prática de feitiçaria no nordeste do país depois dos filhos de um comandante do grupo Boko Haram terem morrido repentinamente, disseram parentes e uma sobrevivente. As fontes citadas pela agência France Press dizem que cerca de 40 mulheres foram tidas na semana passada em Azara, perto da cidade de Goza, no estado do Borno, por ordem do líder fundamentalista e começaram a ser fuziladas.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
A empresária angolana Isabel dos Santos, filha do antigo presidente Eduardo dos Santos, foi convocada a comparecer perante um tribunal na Holanda num caso envolvendo a transferência de cerca de 50 milhões de euros. Mayra de la Salete.
Foram também convocados dois cidadãos portugueses, parceiros de Isabel dos Santos, Mário Leite da Silva e Fernando Teles, e 10 outras entidades. Dois antigos funcionários de departamentos fiduciários do governo holandês foram também convocados a comparecer por envolvimento no caso, que, segundo se alega, envolve a falsificação de documentos autorizando a transferência de 50 milhões de euros. Um desses funcionários, Robert van der Velden, negou as acusações e disse não ter qualquer envolvimento direto nas controversas decisões. Todos terão que comparecer até 23 de março do próximo ano. A acusação do desaparecimento daquele dinheiro foi feita após uma investigação levada a cabo pelo advogado Camilo Schutte, que no ano passado foi nomeado pelo governo para dirigir a companhia Esperasa, onde Isabel dos Santos e o seu marido tinham participação de 40%, juntamente com a Sonangol, que controlava 60%. As investigações revelaram que o desvio de mais de 50 milhões de euros foram feitos com base em datas falsas nos documentos, afirmando que Isabel dos Santos tinha tomado decisões com óbvio conflito de interesses, pois na altura a empresária presidia a Sonangol. O desvio dos fundos teria ocorrido quando João Lourenço assumiu a presidência, demitindo Isabel dos Santos da Sonangol. Outros 130 milhões de dólares teriam sido retirados da Sonangol. Numa declaração, Isabel dos Santos disse que os 50 milhões de euros eram respeitantes à distribuição de dividendos que tinham sido aprovados legalmente. Ela negou também o desvio de 130 milhões de dólares da Sonangol, que foram gastos em projetos de reestruturação, algo que já tinha esclarecido por um tribunal em Lisboa. As autoridades holandesas tinham já concluído que a aquisição da participação na Esperasa tinha sido feita através do que chamou de transações cleptocráticas.
Era a Mayra de la Salete. Vamos continuar a falar de corrupção. Como os ouvintes sabem, o major Pedro Lussati foi condenado a 14 anos de prisão e 100 dias de multa no caso em que foi considerado culpado pelo Tribunal Comarca de Luanda pelos crimes de transporte de moeda para o exterior, retenção de moeda e lavagem de capitais. Além de Lussati, considerado cabecilha do esquema, que segundo a acusação desviou milhões de dólares do Estado, foram condenados mais 46 arguídos com penas entre 3 e 14 anos de prisão, embora muitos tivessem a pena suspensa. Alguns dizem que este caso é um exemplo claro de que a justiça angolana está a funcionar no combate à corrupção. O Koko Mukuta foi buscar reações.
Segundo o jurista Manuel Cangundo, a condenação dos 47 arguídos do caso Lusati não significa melhor sistema de justiça no país.
Não, em relação à condenação do major Todd Lusati, afirmado que isto seja um sinal de que a justiça em Angola já funciona, a meu ver, penso que é o contrário. Na medida em que há elementos que não foram tidos em contas pelo tribunal, e me refiro às declarações, sobretudo, as do general Cupelipa, quando em tribunal afirmou que aquele dinheiro não terá saído da Casa de Segurança do Presidente da República. Bom, a ser verdade as declarações do general Cupelipa, o mínimo que devia ocorrer era que o major Lusati fosse absolvido pelo menos do crime de peculato.
Cangundo é da opinião que muitos elementos no processo não foram tidos e, por isso, entende que Lusati é verdadeiramente um bode expiatório.
Não acredito. Eu penso que, na verdade, o major Pedro Lusati também estará a ser vítima, provavelmente, de algumas lutas internas e algumas ideias mesmo que defendem que o major Pedro Lusati está a ser usado apenas como bode expiatório para que se mostre que, de facto, está-se a combater a corrupção, está-se a fazer a justiça. Eu conversei com algumas pessoas e disseram mesmo que era necessário que alguém assumisse, e essa alguém, infelizmente, foi a pessoa selecionada, que é o major Pedro Lusati. Na verdade, não acho que isso seja um sinal do funcionamento da justiça. Pelo contrário, nós ainda estamos muito longe disso. Estamos muito longe disso, porque, de facto, se fosse verdade, nós teríamos muito mais gente condenada.
A mesma opinião tem o jurista Agostinho Canando, que defende novas investigações do caso Lusati.
Existem os chamados, entre aspas, peixes grandes, que são os indivíduos que realmente são detentores desses valores, as pessoas que realmente fizeram o saque do erário e foram dividindo-se aos poucos, mas que se esses peixes grandes não forem chamados à justiça, então a justiça como tal não está a funcionar. Porque o que é que nós podemos entender neste caso por justiça? Será a aplicação da lei, né, de uma forma muito prática, a todos os casos que realmente são chamados ou precisam de intervenção dos órgãos que lidam com a justiça, dos órgãos que lidam com o direito.
Koko Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koko Mukuta. Entretanto, uma proposta de lei de amnistia aprovada pelo Executivo vai ser submetida ao Parlamento no próximo dia 24. Vão ser amnistiados, se a lei for aprovada, presos de até 10 anos de condenação, tanto nacionais como estrangeiros, que tenham cometido crimes nos últimos 7 anos. Não serão abrangidos por esta lei crimes como peculato e branqueamento de capital, bem como crimes dolosos cometidos com violência e que tenham resultado em morte. Manuel José foi buscar as reações.
Todos aqueles que tenham cometido crimes com pena de até 10 anos, com exceção de crimes violentos e outros de lesa pátria, não serão contemplados. Contudo, para os crimes de peculato e branqueamento de capital, terão um perdão de 1/4 da pena. O período vai de novembro de 2015 a novembro de 2022. O jurista e advogado Pedro Capracata.
Num determinado momento, quando se pretende melhorar a imagem do Estado, utiliza-se esse expediente e é aplaudido por todos. No nosso caso concreto, essa medida é mais política do que jurídica.
O professor universitário impedido de lecionar por motivos políticos, Osvaldo Caolo, é de opinião que
está, neste preciso momento, a fazer uma previsão, porque ele não vai ficar no poder a vida toda. Ele vai criar formas e mecanismos de se blindar para que o outro, quando estiver no poder, não o persiga. Lourenço, na verdade, está a pensar para lá. Quer blindar esses crimes. Vão ser feitos ao longo desses 2 mandatos.
A sociedade esta não tem qualquer tipo de ganho com esta lei da amnistia, segundo o sociólogo Luco Bonzato Zola.
O meu receio é que só está bandido mal educado, mal recuperado, vai continuar ainda as infrações e os crimes.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
E agora vamos falar de um caso em Cabinda. Isto foi uma confusão que o general Zé Maria provocou. Esta foi a reação do líder do Fórum Cabindês para o Diálogo à notícia que dezenas de antigos combatentes da FLEC se haviam manifestado contra as condições em que se encontram. Com efeito, mais de 200 ex-militares da FLEC, que se entregaram ao governo no quadro do Memorando de Entendimento assinado em 2006, dizem-se abandonados pelo governo, a quem acusam de não ter cumprido a promessa de apoio financeiro e de integração nas Forças Armadas e na Polícia. Venâncio Rodrigues.
a viver em tendas no acampamento militar na região do Iabe, em Cabinda, desde 2006. O grupo de ex-militares diz que nem mesmo uma orientação do presidente João Lourenço, que determinava a conclusão urgente do processo de integração, foi cumprida. O major Fernando Moanda, que chefia uma comissão de negociação com o governo, disse à Voz da América que, na sequência de várias reclamações não atendidas pelos sucessivos governadores, um recente protesto realizado em Cabinda resultou na detenção por algumas horas dos integrantes do grupo.
Foram detidos, são 10 indivíduos nossos. No mesmo dia também, vice-governador, e entrou em contato com os responsáveis que nós deixamos lá. Conversaram com o seu excelência, o vice-governador da área política e social, orientou ao comandante da polícia para poder tirar os camaradas. No mesmo dia foram, as famílias estão a padecer. Temos 3.050 adolescentes ou crianças que estão fora do ensino desde 2007, além das mulheres, além dos 252 ex-militares, porque a pessoa que está a morrer devido à impressão, quebra uma veia devido a pensamento, tem família, 13 filhos, 15 filhos, 8, 4, não tem de comer e as pessoas estão a padecer. Razão pela qual que aproximamos no Estado para rever essa tecla, pelo menos salvaguardar a vida das pessoas que já não estão já no terreno.
Entretanto, o general Bento Bembe, líder do Fórum Cabindês para o Diálogo, admitiu que este grupo de ex-militares esteve fora do seu controlo e culpa o antigo chefe da inteligência militar, o general na reforma José Maria. O principal negociador do memorando de entendimento assinado em 2006 na província do Namibe com o governo garante, entretanto, que a sua organização tudo está a fazer para que o problema se resolva em outros fóruns.
Eles foram acampados no Iabe e na Santa Catarina, proibidos mesmo de entrar em contato com a CDE. E caso tentassem, corriam o risco de punição, de prisionamento. Isso é uma confusão que o general Zé Maria arranjou, que é da inteligência. São questões que a gente vai abordar no momento próprio, okay, em que nós vamos ter que esclarecer essas questões. São vicissitudes que criaram no processo. Pronto, pobres rapazes garantiram-lhes que deveriam ter subsídios, deveriam ter casas, deveriam ter não sei o quê, principalmente esse diabo. Foram totalmente prejudicados. Portanto, 200 casas que lhes foram prometidas não foram construídas. Deram subsídios durante um certo tempo, cortaram os subsídios e pronto. O processo conheceu tais vicissitudes que, pronto, nem eu, por exemplo, do FCDE, não tinha um quadro onde a gente poderia abordar essa situação, porque eles suspenderam unilateralmente a comissão conjunta. Essa é uma questão que a gente vai abordar hoje em outros fóruns.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras em sintonia connosco na Guiné-Bissau e em Cabo Verde vamos ter a Rádio Morabeza. Continue connosco. Continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E, portanto, logo que anunciarmos quem é o nosso convidado ou a convidada, os ouvintes podem de imediato começar a mandar perguntas ou comentários sobre o assunto em discussão. Pode mandá-los para o nosso WhatsApp, o número é mais um 202-251-9466. Vamos agora para o centro de Angola, para o Luambo, onde milhares de alunos estudam debaixo das árvores, sem carteiras, sem outras condições mínimas. E nesta época do ano, a situação agrava-se. Norberto Sateco.
Com a chegada das chuvas, as aulas ficaram condicionadas, reduzindo o número de aulas 5 para 2 por semana. Lacônico Objetivo, encarregado de Educação Diamantino Domingos, descreve um cenário preocupante.
Isso está em todos os municípios. Aqui não podemos tapar o sol com a peneira. Até aqui dentro é pior. ali mesmo, ali próximo, aqui dentro da cidade, aqui por detrás do palácio, na casa dos rapazes, as crianças estudam relé, debaixo das árvores. Vê aquela escola do São João, a escola número 3, que agora ficou um prostíbulo. As crianças estão aí, estudam aí ao relé.
Sem dados concretos, sondagens de organizações não-governamentais indicam que o número de crianças nestas circunstâncias anda à volta dos milhares, sendo que na sua maioria do ensino primário, com idades compreendidas entre 5 aos 10 anos. O sociólogo educacional Memorial Lica entende que a chegada do período chuvoso, característico na região do Planalto Central, pode comprometer o número de aulas a serem ministradas e, por conseguinte, o ano letivo.
As crianças, por exemplo, no tempo de chuva, nem sequer se fazem para a escola porque sabem que vão molhar. Tem 2 dias por semana a aula, talvez quanto muito 3.
Em relação às consequências, o processo de ensino e aprendizagem saem como os mais prejudicados, sobretudo por se tratarem de crianças da iniciação. Porém, o que não deixa de fazer espécie, dizem os nossos interlocutores, é o facto de existirem relatos de existência de escolas em zonas onde não existem alunos. A este fenómeno, o analista político Ângelo Capuacha.
Há uma péssima gestão no setor de educação, sobretudo na priorização, quer da construção de novas salas de aulas, quer também do próprio aperfeiçoamento.
Dados oficiais do Ministério da Educação apontam perto de 1 milhão de crianças fora do sistema de ensino no AMBO. Quanto aos sem sala, a Voz da América contactou os responsáveis do setor, porém sem qualquer sucesso. Neste momento, a província do AMBO possui mais de 1.379 escolas do ensino primário, do segundo, terceiro ciclo do ensino. Do AMBO, para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Na página desportiva, vamos começar com CR7. Cristiano Ronaldo acusou o Manchester United de o atraiçoar. O treinador Erik ten Hag e outras 2 pessoas não identificadas de o quererem afastar do clube e não o respeitarem. Ronaldo não esteve ontem na equipa do Manchester United, que derrotou o Fulham por 2-1. Na quinta-feira também não tinha estado presente na vitória sobre o Aston Villa. Disseram que estava doente. Agora vai para o Mundial? Duvidamos que possa voltar. A sua estadia no Manchester United, marcada desde o princípio desta época por controvérsia, não compareceu aos treinos antes da época começar, por razões familiares, não esteve na deslocação do clube à Tailândia e à Austrália. Depois, num jogo com o Rayo Vallecano, foi-se embora, antes do jogo acabar. O mês passado, recusou-se a entrar como substituto no jogo com o Tottenham e também abandonou o local antes do jogo acabar. Foi suspenso pelo clube por 1 jogo. E agora dá esta entrevista a uma estação de televisão britânica. United ainda não reagiu oficialmente, mas fontes do clube disseram que durante a última janela de transferência eram os agentes de Ronaldo, não o clube, que estavam ativamente à procura de um novo clube para CR7. Vai competir agora a ten Hag ter que lidar com Ronaldo, que disse sobre o treinador: não tenho respeito porque ele não me respeita. Se não me respeitam, nunca respeitarei, afirmou. Vamos a ver. Ainda em Inglaterra, Arsenal está mais longe, bateu o Wolverhampton por 2-0, beneficiou da surpreendente derrota do Manchester City em casa frente ao Brentford, 2-1. Arsenal tem agora 5 pontos de vantagem sobre o City, em segundo, e em terceiro está o surpreendente Newcastle, com menos 2 pontos, e à frente do Tottenham, que contudo tem menos 1 jogo. Tottenham bateu o Leeds por 4-3. Em Portugal, tudo na mesma, os 4 primeiros ganharam, Benfica permanece no topo com 37 pontos, seguido do Porto com 29, Braga com 28, Sporting com 25. Na Alemanha, o inevitável Bayern de Munique continua no topo, Union Berlin em queda, Bayern foi ao campo do Schalke ganhar por 2-0, está no topo com mais 2 pontos que o Freiburg, que deu sova, surra, Union Berlin 4-1. Union Berlin está agora em 5º lugar, mas está à frente do eterno rival do Bayern, o Borussia Dortmund, que vai mal. Perdeu com outro Borussia, o Mönchengladbach, por 4-2. Está em 6º lugar, a 9 pontos do Bayern. Em França, Paris Saint-Germain, do MMN, Mbappé, Messi e Neymar, deu que basada. 5 batatas na capoeira ou Auxerre. E já agora um pormenor curioso. O PSG é propriedade de uma companhia de investimentos do Qatar, onde se vai realizar o Mundial. Messi joga pela Argentina, Neymar pelo Brasil, Mbappé pela França. Sem dúvida, três favoritos para o Mundial. Se um deles ganhar, o Qatar também ganha, obviamente, porque é uma companhia do Qatar que é propriedade do Paris Saint-Germain. E falando do Mundial do Qatar, o luso-cabo-verdiano Pedro Correia é o capitão da seleção do Qatar. Roró, conhecido na escola de formação do Benfica, joga pela seleção do Qatar desde 2016. Qatar, com Roró, abre o campeonato com o Equador. Em Marrocos, a equipa do AS FAR sagrou-se campeã africana de clubes feminino ao derrotar na final o Mamelodi Sundowns por 4-0. Foi Sova a perder por 1-0 até aos 52 minutos. Uma segunda jogadora da equipa sul-africana foi expulsa. Mamelodi a jogar com Nova fundou-se. Marroquinas são campeões de África, sucedendo ao Mamelodi Sundowns. Basquetebol americano, NBA, o camaronês Joel Embiid marcou 59 pontos pelo Philadelphia no triunfo face ao Utah Jazz, 105-98. É o maior acontecimento desportivo do ano. Junte-se à Voz da América para celebrarmos o rei do desporto. Vamos acompanhar o Campeonato do Mundo de Futebol a partir do Qatar, do princípio ao fim dos jogos da fase de grupos. Afinal, vamos ter análises, entrevistas, juntos a nós, para celebrarmos juntos a magia do futebol. Washington, Voz da América, tudo à espera do Mundial que vai abrir com o Equador-Catar, onde vai estar lá, portanto, aquele jogador Roró, luso-cabo-verdiano catarense. Ora bem, três nacionalidades de uma só vez, capitão da equipa do Catar. Nós vamos acompanhar o Mundial. Para já, vamos ficar com um pouco de música. O Álvaro Lugero de Andrade vai estar aqui para apresentar a segunda página. Vamos ficar com um pouco de música da terra dele, de Cabo Verde.
Danza mami criola, cola na mi, pensa na passata vi, mi voladera. Danza mami criola, cola na mi, pensa na passata vi, mi voladera. Sabura ela na nos terra cabu. Dança mami criola, cola na mim, pensa na passada, no cola dela. Dança mami criola, cola na mim, pensa na passada, no cola dela. Vamos sentir calor de bomborinha, o Cabo Verde. Sabura ela na nos terra, Cabo Verde. Lá não tá sentindo, amei, nos tradição.
Sabura ela na nos terra, Cabo Verde.
Lá não tá sentindo, amei, nos tradição. Dança mami criola, cola na mim, pensa na
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português nesta segunda-feira, 14 de novembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção está assegurada pelo Leo Sahilo e na técnica, Rob McLean. Títulos desta emissão, Presidente dos Estados Unidos e da China encontram-se para desanuviar a tensão entre os dois países. Responsáveis dos serviços de inteligência dos Estados Unidos e da Rússia abordam guerra na Ucrânia, na Turquia. São Tomé e Príncipe tem novo governo e cidadãos pedem medidas rápidas. Governo de Moçambique reconhece não ter recursos para avançar mais rapidamente na reconstrução de Cabo Delgado. Transmitimos em ondas curtas e em onda média, também em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Na internet, no computador, no telemóvel e no tablet, estamos em voaportugues.com. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, voaportugues. Se quiser contactar a Voz da América, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Mais um. 202-251-9466. E vamos começar esta segunda meia hora com as notícias internacionais, aqui com João Santa Rita.
Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, realizaram o seu primeiro encontro frente a frente desde 2017, à margem da cimeira do G20, em Bali, na Indonésia, numa tentativa de desanuviar as crescentes tensões entre os dois países. Biden disse que a China não quer ver a Coreia do Norte empenhar-se numa nova escalada após uma série de recentes testes de mísseis. O presidente americano avisou que mais provocações de Pyongyang levarão Washington a construir as suas próprias capacidades militares regionais, algo a que Pequim se opõe. O dirigente americano disse a Xi Jinping que Pequim tinha a obrigação de deixar claro a Pyongyang que não deveria conduzir um teste nuclear. O líder dos Estados Unidos pressionou a China a usar também a sua influência para controlar a Coreia do Norte, isto após a onda de testes de mísseis ter suscitado receios que o regime realizasse em breve o seu sétimo teste nuclear. Biden disse que os Estados Unidos iriam desenvolver mais capacidades regionais. Por outro lado, Biden disse também não acreditar que a China tenha planos iminentes para invadir Taiwan. O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês registrou as garantias de Biden e exortou os Estados Unidos a fazer corresponder as suas palavras à ação e a respeitar a política de uma só China, isto é, de reconhecer apenas o governo de Pequim. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dirigiu-se às tropas na segunda-feira na cidade ucraniana de Kherson, recentemente libertada. Disse que a Ucrânia está pronta para a paz, paz para todo o país, mas acrescentou que quer recapturar todo o território ocupado pela Rússia. A presença do presidente em Kherson ocorreu poucos dias depois das tropas russas terem retirado da cidade do sudeste. Zelensky recordou aos ucranianos, no seu discurso diário, não esquecer que a situação na região de Kherson é ainda muito perigosa, acusando as forças russas de cometerem mais de 400 crimes de guerra enquanto ocuparam a cidade. Os oficiais ucranianos começaram no domingo a transportar comida, água e medicamentos para Kherson, dois dias depois das forças de Kiev terem entrado na capital estratégica regional que a Rússia tinha capturado no início da guerra. Mais de 3/4 dos 300 mil habitantes de Kherson tinham escapado da cidade, deixando 75 mil pessoas para suportar a ocupação russa antes das forças de Moscou se retirarem na semana passada e as tropas ucranianas começarem a avançar. O diretor da CIA, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, William Byrne, está na Turquia para entregar uma mensagem ao chefe dos serviços de espionagem da Rússia sobre as consequências de um potencial uso russo de armas nucleares na Ucrânia, disse um porta-voz da Casa Branca. No primeiro contacto de alto nível, conhecido face a face, entre os Estados Unidos e a Rússia, desde a invasão da Ucrânia por Putin em 24 de fevereiro, Burns, queríamos dizer, esteve em Ankara na segunda-feira para se encontrar com Sergei Narishkin, chefe dos serviços de informação externa da Rússia. Burns levantou também a questão de americanos detidos na Rússia. O Kremlin confirmou o encontro, mas não deu outros pormenores. Burns, antigo embaixador dos Estados Unidos na Rússia, foi enviado a Moscou no final de 2021 pelo presidente dos Estados Unidos para advertir Putin sobre a acumulação de tropas em torno da Ucrânia e não está a discutir um potencial acordo para a guerra na Ucrânia, disse o porta-voz. O governo da Zâmbia exigiu as respostas da Rússia à morte de um estudante zambiano que estava detido na Rússia, mas que morreu na frente de batalha na Ucrânia. Nathan Lamekani Nyerenda, de 23 anos, estava a cumprir uma sentença de 9 anos de prisão na Rússia por posse de drogas. O ministro de Relações Exteriores da Zâmbia, Stanley Kakubo, disse em conferência de imprensa que o governo foi informado a 9 de novembro que Nyerenda morreu na frente de batalha na Ucrânia. Há informações não confirmadas que o governo da Rússia tem estado a recrutar tropas das prisões para lutarem na Ucrânia.
Continuo a acompanhar a Voz da América. Vamos ao desenvolvimento de várias reportagens que preparamos para esta edição e vamos começar precisamente em Moçambique, onde o Primeiro-Ministro Adriano Malayane revelou que o Executivo não tem a totalidade de fundos para a reestruturação económica e reconstrução dos distritos destruídos por ataques dos insurgentes em Cabo Delgado. Entretanto, um estudo recente sobre a província conclui que em vários distritos a população vive de pilhagem nas bases terroristas abandonadas e de apanha e venda de sucatas, viaturas e blindados. André Batista tem a reportagem.
O plano de reconstrução de Cabo Delgado, que deve durar 3 anos e aprovado há mais de um ano pelo Conselho de Ministros, vai custar 300 milhões de dólares norte-americanos e prevê, além de garantir a segurança da zona, criar meios de subsistência dos deslocados que pretendam regressar às zonas de origem, restabelecer as atividades administrativas e comerciais nos distritos severamente afetados pelo terrorismo. Adriano Malayane, que visitou a província nos últimos 4 dias, reconheceu que a reinstalação dos serviços administrativos está a seguir passos lentos e que a economia continua a ser dinamizada por comerciantes locais e a risco próprio em distritos que já começaram a receber de regresso milhares de deslocados.
Está havendo reconstrução, mas há muito a fazer. O programa tem financiamento subjacente. O que está a acontecer é que o ritmo da disponibilização desses fundos que estavam previstos não está a ser acompanhado pela urgência no terreno. Nós temos que ajudar a mobilizar recursos.
Disse Adriano Malayane a jornalistas em Pemba, salientando que estão a ser restabelecidos serviços mínimos, embora alguns funcionem de forma precária. O governo prosseguiu. Continua a priorizar a reconstrução do distrito de Mocimbo da Praia, o primeiro distrito capturado pelos rebeldes e onde ocuparam por mais de um ano, por ter um porto e aeroporto estratégicos para dinamizar a economia local e atender a logística dos megaprojetos bilionários de gás natural. Mas também estão a criar condições de apoio aos comerciantes dos distritos afetados e que perderam quase tudo devido aos ataques de grupos armados que aturaram há 5 anos a província de Cabo Delgado.
Os agentes económicos, todos em Cabo Delgado, têm uma capacidade de reinventar-se, porque todos eles não esperaram para a disponibilização do dinheiro. Vão fazendo as coisas, as coisas estão a acontecer.
Entretanto, no estudo recente sobre Cabo Delgado, o investigador João Feijó constatou que vários distritos do norte de Cabo Delgado ainda não têm serviços básicos, como escolas e hospitais, e a população, que regressa descapitalizada, vive de pilhagem de bases terroristas abandonadas e de apanha e venda de sucatas de viaturas e blindados incendiados durante os ataques. Por sua vez, Joamin Amad, um comerciante de Mocimbo da Praia, disse à Voz da América que a situação de segurança associada à inflação e à escassez de produtos no mercado local continua a ser um grande desafio para a reestruturação económica.
O problema que não tem arroz, farinha, milho, é que não tem. Por causa do caminho que se não se anda para comprar outro produto.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Continuamos em Moçambique e ainda sobre convulsões sociais que podem acontecer nos próximos tempos. Uma alerta da Conferência Episcopal de Moçambique em relação à tabela salarial única que pode agravar o sentimento de desigualdade e injustiça se não for bem gerida. Para analistas políticos, o assunto levantado pelos bispos católicos pode ser resolvido se houver humildade da parte do governo. Ramos Miguel tem a reportagem.
Os bispos católicos de Moçambique reuniram-se este fim de semana em Maputo na segunda sessão da Assembleia Anual e sublinharam que a nova tabela salarial, apesar de expressar o desejo de uma maior equidade e justiça na distribuição de recursos, pode constituir uma séria ameaça à paz e justiça social.
Se não for bem gesto, pode levar a convulsões sociais e exasperar o sentimento de desigualdade e injustiça. Sem uma real inclusão social, a nossa paz e coesão social serão sempre ameaçadas.
Dom João Carlos Nunes, bispo de Chimoio, na província central de Manica, para quem tudo deve ser feito para que este processo não crie sentimentos de injustiça para os grupos que se consideram marginalizados. Entretanto, analistas consideram que o governo está mergulhado numa encruzilhada de que se pode desvencilhar com um pouco de unidade, porque só assim é que se pode encontrar os mecanismo de diálogo o mais abrangente possível para que se consiga corrigir os erros detectados.
Quero dizer que nas próprias reivindicações há muito de oportunismo e há muito de questões que eventualmente haverá dificuldades e a tabela salarial única resolver, uma vez que são questões que vão completamente ao contrário do objetivo da TSU. E eu explico-me, a TSU é para fixar salários e eliminar ao máximo os subsídios que foram, digamos, remendos que foram ao longo dos anos sendo postos e atribuídos aos mais diversos setores profissionais do Estado.
Analista Fernando Lima, que diz quais são os oportunismos de alguns grupos socioprofissionais.
Querem ver melhoradas as condições nos salários, usam a TSU para dizer que estamos a ser aumentados salarialmente, mas nada de nos mexerem nos subsídios. Não, o Estado está a dizer não. Nós fizemos uma tabela exatamente para eliminar os. Só que se forem mantidos os subsídios e com a integração salarial que se preconizou, isto vai dar, digamos, na prática, aquilo que o governo nunca prometeu, que era fazer um aumento salarial.
E também para o analista Tomás Vera Mário, humildade é o que se pede ao governo.
Negociando o caso a caso, mas de forma que o governo mostre abertura e mostre predisposição para corrigir o que se pode corrigir, mas também, talvez, de forma pedagógica, mostrando que também tem limitações derivadas dos acordos de controle macroeconómico e fiscal que tem com o FMI.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Em São Tomé e Príncipe, os 11 membros do 18º Governo Constitucional foram empossados hoje pelo presidente Carlos Vila Nova. O primeiro-ministro Patrício Trovoada anunciou que o Executivo irá tomar as suas primeiras medidas ainda hoje e cidadãos ouvidos pela Voz da América pedem respostas rápidas, como nos diz o Oscar Medeiros.
Entre os 11 ministros do 18º Governo Constitucional, 9 são estreantes e maioritariamente jovens.
A expectativa em volta do novo governo é bastante grande, pelo que o novo governo deverá entrar e começar a trabalhar logo no primeiro dia. Não poderá haver ministros, diretores que vão para conhecer o sector, não. Nós queremos pessoas que vão e já conhecem o sector, já estão a trabalhar, já estão a apresentar resultados.
Os santomenses recomendam que a recuperação da economia, da situação financeira e das infraestruturas de base sejam as prioridades número um do governo empossado hoje pelo Presidente da República.
É preciso nós termos a capacidade de dinamizar a economia local. Nós não produzimos arroz, não produzimos farinha de trigo, mas há outros produtos, mesmo que nós produzimos, temos escassez de mercado. Isso quer dizer que não podemos culpar a guerra na Ucrânia e outros aspectos. Por quê? Porque internamente as coisas não estão a ser resolvidas.
É um país onde tudo é prioritário. Tudo é prioritário. Energia é prioritário. Água é prioritário. Alimentação é prioritário. Saúde é prioritária. Então tudo é prioritário em São Tomé e Príncipe. Então espera-se que de facto esse governo dê uma especial atenção, principalmente ao setor da saúde.
O combate ao desemprego jovem é outro desafio que os santomenses colocam aos novos governantes.
Os jovens estão a emigrar muito para o estrangeiro, em particular para a Europa, mais concretamente para Portugal. Por quê? Porque não estão a encontrar no seu país uma alternativa, uma solução, algo que lhes prendam no seu país.
O novo primeiro-ministro, que na última sexta-feira prometeu trabalho e rigor na gestão dos bens públicos para recuperar a imagem externa do país, cujo orçamento geral do Estado depende em mais de 90% da ajuda da comunidade internacional, disse após a tomada de posse dos novos ministros que o governo irá reunir-se ainda hoje para anunciar as suas primeiras medidas.
Todas as medidas a tomar hoje e nos próximos dias são medidas que fazem objeto de uma ponderação. Nós vamos hoje tomar conhecimento de factos reais, não é? Vamos entrar dentro dos dados que existem, o que não existem, mas o que é preciso perceber é que onde for necessário nós tocaremos, mas será de uma maneira fundamentada.
Oscar Mendes, a Voz da América em São Tomé.
Em Cabo Verde, o Banco Central está a estudar a introdução da moeda digital no país, que deverá acontecer nos próximos 2 anos, mas vai alertando para os riscos do uso sem a devida regulamentação. E na Guiné-Bissau, o governo recorre ao Banco Mundial para o ajudar a gerir o pagamento dos funcionários públicos, cuja massa salarial é insuportável neste momento. Ana Guedes.
O Ministério das Finanças da Guiné-Bissau solicitou apoio ao Banco Mundial para a gestão dos salários da administração pública, que consomem cerca de 80% das receitas fiscais do país. O ministro Ilídio Té disse em nota de imprensa esperar que a demanda tenha um parecer favorável do Banco Mundial para fazer frente ao aumento colossal registado nos últimos anos na massa salarial. A Guiné-Bissau realizou um recenseamento aos funcionários públicos no primeiro semestre do ano, mas segundo o Ministério das Finanças, a previsão de poupança de mais de 1 bilhão de francos, CFA, cerca de 1,5 milhões de euros, ficou aquém do previsto. O Estado apenas conseguiu economizar 400 milhões de francos, CFA, cerca de 609 mil euros, que já não existem devido às reclamações atendidas depois, salienta o Ministério das Finanças. A massa salarial da Guiné-Bissau consome cerca de 80% das receitas fiscais contra o rácio de 35% fixado pela União Económica Monetária da África Ocidental. Em Cabo Verde, o Banco Central está a estudar a introdução da moeda digital no país, que deverá acontecer nos próximos 2 anos, mas vai alertando para os riscos do uso sem a devida regulamentação, disse hoje a fonte oficial. A administradora responsável pelo PLUR do sistema de pagamentos do BCV, Antónia Lopes, diz que estão a fazer estudos, a canalizar os impactos em termos da política monetária, em termos dos riscos que também traz para o setor financeiro e a canalizar os tipos de moedas e o limite para o anonimato. Antónia Lopes deu conta que a nova lei orgânica vai permitir ao regulador bancário cabo-verdiano a emissão de moeda digital, mas para isso será precisa a aprovação do regulamento no Parlamento. Ela ainda recomendou aos investidores ou quem quer trabalhar com as moedas digitais para terem atenção aos riscos associados, porque neste momento não existe qualquer proteção por parte de uma entidade reguladora no país.
Obrigado, Ana Guedes. Vamos agora para Luanda. Mais de 200 ex-militares da FLEC, a Frente de Libertação do Enclave de Cabinda, que se entregaram ao governo no quadro de um grande entendimento assinado em 2006, dizem-se abandonados pelo Executivo, a quem acusa de não ter cumprido a promessa de apoio financeiro e de integração nas Forças Armadas. Eles têm as suas queixas e o Franz Rodrigues foi conhecê-las, bem como a posição do outro lado.
A viver em tendas no acampamento militar na região do Iabe, em Cabinda, desde 2006, o grupo de ex-militares diz que nem mesmo uma orientação do presidente João Lourenço, que determinava a conclusão urgente do processo de integração, foi cumprida. O major Fernando Muanda, que chefia uma comissão de negociação com o governo, disse à Voz da América que, na sequência de várias reclamações não atendidas pelos sucessivos governadores, um recente protesto realizado em Cabinda resultou na detenção por algumas horas dos integrantes do grupo.
Foram detidos, são 10 indivíduos nossos. No mesmo dia também, vice-governador, e entrou em contato com os responsáveis que nós deixamos lá. Conversaram com sua excelência, o vice-governador da área política e social, orientou ao comandante da polícia para poder tirar os camaradas. No mesmo dia foram, as famílias estão a padecer. Temos 3.050 adolescentes ou crianças que estão fora de ensino desde 2007, além das mulheres, além dos 252 ex-militares, porque há pessoas que estão a morrer devido à impressão, quebra uma veia devido a pensamento, tem família, 13 filhos, 15 filhos, 8, 4, não tem de comer e as pessoas estão a padecer. Razão pela qual que aproximamos no Estado para rever essa tecla, pelo menos salvaguardar a vida das pessoas que já não estão já no terreno.
Entretanto, o general Bento Bembe, líder do Fórum Cabindês para o Diálogo, admitiu que este grupo de ex-militares esteve fora do seu controle e culpa o antigo chefe da inteligência militar, o general na reforma José Maria. O principal negociador do memorando de entendimento assinado em 2006 na província do Namibe com o governo garante, entretanto, que a sua organização tudo está a fazer para que o problema se resolva em outros fóruns.
Eles foram acampados no Iabe e na Santa Catarina, proibidos mesmo de entrar em contato com a FCDE. E caso tentassem, corriam o risco de punição, de aprisionamento. Isso é uma confusão. General Zé Maria Rangel, que é da inteligência. São questões que a gente vai abordar no momento próprio. Okay. Então nós vamos ter que esclarecer essas questões. São vicissitudes que criaram no processo. Pronto, pobres rapazes garantiram-lhes que deveriam ter subsídios, deveriam ter casas, deveriam ter não sei o quê, principalmente esse diabo. Foram totalmente prejudicados. Portanto, 200 casas que lhes foram prometidas não foram construídas. Deram subsídios durante um certo tempo, cortaram os subsídios e pronto. O processo conheceu tais vicissitudes que pronto, nem eu, presidente do FCDE, não tinha um quadro onde a gente poderia abordar essa situação porque eles suspenderam unilateralmente a comissão conjunta. Essa é uma questão que a gente vai abordar hoje em outros fóruns.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Continuo a acompanhar a Voz da América. Hoje encontro a nível mundial os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, comprometeram-se em Bali, na Indonésia, a encontrar caminhos para evitar conflitos e a trabalharem juntos em temas de interesse comum e para o bem das nações. O encontro, o primeiro desde a posse de Joe Biden e desde a reeleição de Xi, acontece num momento de alta tensão a nível da política internacional e de posições divergentes entre Pequim e Washington quanto a Taiwan e a Coreia do Norte. Marla Salete tem os detalhes.
No início do encontro, Xi Jinping disse que ele e o presidente americano ganharam experiência e aprenderam lições e reconheceu que os dois países encontram-se numa situação com a qual se preocupa. Por sua vez, o presidente norte-americano destacou a importância de se evitar um conflito entre os Estados Unidos e a China. Biden afirmou, e cito, compartilhamos a responsabilidade de mostrar que a China e os Estados Unidos podem administrar as nossas diferenças, impedir que a concorrência se transforme num conflito e encontrar formas de trabalhar juntos em questões globais urgentes que exigem a nossa cooperação mútua. Fim de citação. Após o encontro, em conferência de imprensa, Joe Biden disse não haver uma nova Guerra Fria e que eles falaram do desejo de evitar que as altas tensões se transformem em conflito. O presidente americano levantou objeções dos Estados Unidos às ações coercivas e cada vez mais agressivas da China em relação a Taiwan, que, segundo ele, minam a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan e na região e comprometem a prosperidade global. Biden também incentivou a China a conter a aliada Coreia do Norte depois de uma série de testes de mísseis e afirmou estar confiante de que a China não está interessada que a Coreia do Norte se envolva em mais escalada. Em nota, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China informou que o presidente Xi Jinping disse a Biden que o mundo espera que a China e os Estados Unidos tenham um bom relacionamento e afirmou que Pequim não procura desafiar os Estados Unidos ou mudar a ordem internacional existente. Sobre as ameaças veladas do presidente Vladimir Putin de usar armas nucleares, Biden e Xi concordaram que a guerra nuclear não deve ser travada e não pode ser vencida. Quanto a Taiwan, Biden disse que a posição dos Estados Unidos em relação a Taiwan não mudou enquanto o presidente chinês, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros, advertiu os Estados Unidos a não cruzarem a primeira linha vermelha nas relações entre Washington e Pequim. O encontro aconteceu antes da cimeira do G20, que decorre amanhã em Bali, na Indonésia.
Na Zâmbia, o governo exigiu hoje respostas à Rússia à morte de um estudante do país que estava detido na Rússia e condenado por posse de drogas, mas que morreu na frente de batalha da Ucrânia. Por agora, não há muitas respostas, como nos diz Ana Guedes.
Nathan Lamekani Nyerenda, de 23 anos, estava a cumprir uma sentença de 9 anos de prisão na Rússia por posse de drogas desde 2020. Mas o ministro das Relações Exteriores zambiano, Stanley Kakubo, disse hoje em conferência de imprensa que o governo foi informado a 9 de novembro, que Nyerenda morreu na frente de batalha na Ucrânia.
O governo da Zâmbia solicitou às autoridades russas informações urgentes sobre as circunstâncias em que um cidadão zambiano, a cumprir uma pena de prisão em Moscovo, foi recrutado para lutar na Ucrânia e, posteriormente, veio a perder a vida.
O ministro das Relações Exteriores da Zâmbia diz que soube que Nyerenda morreu a 22 de setembro na Ucrânia e que os seus restos mortais foram levados para a cidade fronteiriça russa de Rostov para serem enviados para a Zâmbia. Kakubo, que disse ter visitado a família de Nyerenda, afirmou que comunicará mais detalhes assim que as autoridades russas forneçam mais informações sobre as circunstâncias da sua morte. Nyerenda era aluno de engenharia nuclear no Instituto de Física de Engenharia de Moscovo antes da sua condenação por posse de drogas. Há informações não confirmadas pela Rússia a indicar que as autoridades estão a recrutar tropas nas prisões. Um vídeo posto a circular em setembro nas redes sociais mostrava o aliado do presidente Vladimir Putin, Yevgeny Prigozhin, que comanda o controverso grupo de mercenários Wagner. No vídeo, Prigozhin diz a um grupo de prisioneiros que as suas sentenças serão comutadas se lutassem pela Rússia na Ucrânia.
E agora o desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com CR7. Cristiano Ronaldo acusou o Manchester United de o atraiçoar. O treinador Erik Ten Hag e outras duas pessoas não identificadas de o quererem afastar do clube e não o respeitarem. Ronaldo não esteve ontem na equipa do Manchester United, que derrotou o Fulham por 2-1. Na quinta-feira também não tinha estado presente na vitória sobre o Aston Villa. Disseram que estava doente. Agora vai para o Mundial? Duvidamos que possa voltar. A sua estadia no Manchester United, marcada desde o princípio desta época por controvérsia, não compareceu aos treinos antes da época começar, por razões familiares. Não esteve na deslocação do clube à Tailândia e à Austrália. Depois, num jogo com o Rayo Vallecano, foi-se embora, antes do jogo acabar. O mês passado, recusou-se a entrar como substituto no jogo com o Tottenham e também abandonou o local antes do jogo acabar. Foi suspenso pelo clube por um jogo. E agora dá esta entrevista a uma estação de televisão britânica. United ainda não reagiu oficialmente, mas fontes do clube disseram que durante a última janela de transferência eram os agentes de Ronaldo, não o clube, que estavam ativamente à procura de um novo clube para CR7. Vai competir agora a Ten Hag ter que lidar com Ronaldo, que disse sobre o treinador: não tenho respeito porque ele não me respeita. Se não me respeitam, nunca respeitarei, afirmou. Vamos a ver. Ainda em Inglaterra, Arsenal está mais longe, bateu o Wolverhampton por 2-0, beneficiou da surpreendente derrota do Manchester City em casa frente ao Brentford 2-1. Arsenal tem agora 5 pontos de vantagem sobre o City em segundo e em terceiro está o surpreendente Newcastle com menos 2 pontos e à frente do Tottenham, que contudo tem menos um jogo. Tottenham bateu o Leeds por 4-3. Em Portugal, tudo na mesma. Os quatro primeiros ganharam. Benfica permanece no topo com 37 pontos, seguido do Porto com 29, Braga com 28, Sporting com 25. Na Alemanha, o inevitável Bayern de Munique continua no topo. Union Berlin em queda. Bayern foi ao campo do Schalke ganhar por 2-0. Está no topo com mais 2 pontos que o Freiburg. Cadê o Sova? Surra! Union Berlin 4-1. Union Berlin está agora em quinto lugar, mas está à frente do eterno rival do Bayern, o Borussia Dortmund, que vai mal. Perdeu com outro Borussia, o Mönchengladbach, por 4-2. Está em sexto lugar, a 9 pontos do Bayern. Em França, Paris Saint-Germain, do MMN, Mbappé, Messi e Neymar, deu que basada. 5 batatas na capoeira ao Auxerre. E já agora um pormenor curioso. O PSG é propriedade de uma companhia de investimentos do Qatar, onde se vai realizar o Mundial. Messi joga pela Argentina, Neymar pelo Brasil, Mbappé pela França. Sem dúvida, 3 favoritos para o Mundial. Se um deles ganhar, o Qatar também ganha, obviamente, porque é uma companhia do Qatar que é propriedade do Paris Saint-Germain. E falando do Mundial do Qatar, o luso-cabo-verdiano Pedro Correia é o capitão da seleção do Qatar. Roró, conhecido na escola de formação do Benfica, joga pela seleção do Qatar desde 2016. Qatar, com Roró, abre o campeonato com o Equador.
E quando caminhamos para o final desta primeira hora, temos mais 30 minutos de emissão. Há alguns destaques da imprensa americana. O Donald Trump escreve: Presidente Biden e Presidente Xi Jinping aceitem retomar a luta contra as mudanças climáticas e Biden diz não haver medo de uma nova guerra fria com a China após o encontro. Essa é uma manchete do Washington Post. Vamos para um curto intervalo e já regressamos. Esta é a Voz da América, transmitida em português desde Washington, nesta segunda-feira, 14 de novembro. A partir de agora, os microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Léo Sarrillo, na sonoplastia está o Rob McLean. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras, em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet, estamos no computador, no telemóvel e no tablet em voaportugues.com. E pode ainda acompanhar-nos através do Facebook, do Twitter, do Instagram, do YouTube com referência voaportugues. Para contactos com a redação central, temos o nosso número no WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Títulos desta emissão, presidentes dos Estados Unidos e da China encontram-se para desanuviar a tensão entre os dois países. Responsáveis dos serviços de inteligência dos Estados Unidos e da Rússia abordam guerra na Ucrânia. No encontro na Turquia, São Tomé e Príncipe tem novo governo e cidadãos pedem medidas rápidas. O governo de Moçambique reconhece não ter recursos para reestruturar Cabo Delgado. E começamos aqui a última meia hora desta emissão de hora e meia da Voz da América. Em Cabo Verde, o Ministério Público acusou 5 arguídos com idade compreendida entre os 25 e 47 anos de idade num processo em que são acusados de envolvimento num atentado contra o antigo presidente da Câmara Municipal da Praia, Oscar Santos. Os arguídos continuam em prisão preventiva. Através de um comunicado, o Ministério Público informa que ao arguido de 26 anos foi imputada a prática em coautoria de um crime de homicídio agravado de sua forma tentada. Outro arguido de 25 anos também coautoria um crime de homicídio agravado na sua forma tentada em concurso real ou efetivo. Um outro arguido de 26 anos também tem a mesma condenação, enquanto o arguido de 46 anos foi imputado à prática em coautoria de um crime de homicídio agravado na sua forma tentada em concurso real ou efetivo com crime de arma, acontecendo o mesmo com o quinto arguido de 47 anos. A 29 de julho de 2019, Oscar Santos, então presidente da Praia da Capital, foi atingido com um tiro quando, por volta das 5h30, se dirigia a um ginásio. À sua espera estavam dois homens encapuzados que, depois do disparo, se puseram em fuga. O ex-autarca foi transportado para o hospital, onde foi operado para remover a bala que o atingiu no braço direito. Oscar Santos é hoje o governador do Banco Central. Em São Tomé e Príncipe, os 11 membros do 18º Governo Constitucional foram empossados hoje pelo Presidente da República, Carlos Vila Nova. O Primeiro-Ministro anunciou que o governo irá tomar as suas primeiras medidas ainda hoje e cidadãos ouvidos pela Voz da América pedem respostas rápidas. Óscar Medeiros.
Entre os 11 ministros do 18º Governo Constitucional, 9 são estreantes e maioritariamente jovens.
A expectativa em volta do novo governo é bastante grande, pelo que o novo governo deverá entrar e começar a trabalhar logo no primeiro dia. Não poderá haver ministros, diretores que vão para conhecer o setor, não. Nós queremos pessoas que vão e já conhecem o setor, já estão a trabalhar, já estão a apresentar resultados.
Os santomenses recomendam que a recuperação da economia, da situação financeira e das infraestruturas de base sejam as prioridades número um do governo empossado hoje pelo Presidente da República.
É preciso nós termos a capacidade de dinamizar a economia local. Nós não produzimos arroz, não produzimos farinha de trigo, mas há outros produtos, mas grãos produzimos, temos escassez de mercado. Isso quer dizer que não podemos culpar a guerra na Ucrânia e outros aspectos. Por quê? Porque internamente as coisas não estão a ser resolvidas.
É um país onde tudo é prioritário. Tudo é prioritário, energia é prioritário, água é prioritário, alimentação é prioritário, saúde é prioritária, então tudo é prioritário em São Tomé e Príncipe. Então espera-se que de facto esse governo dê uma especial atenção, principalmente ao setor da saúde.
O combate ao desemprego jovem é outro desafio que os santomenses colocam aos novos governantes.
Os jovens estão a emigrar muito para o estrangeiro, em particular para a Europa, mais concretamente para Portugal. Por quê? Porque não estão a encontrar no seu país uma alternativa, uma solução, algo que lhes prendam no seu país.
O novo primeiro-ministro, que na última sexta-feira prometeu trabalho e rigor na gestão dos bens públicos para recuperar a imagem externa do país, cujo orçamento geral do Estado depende em mais de 90% da ajuda da comunidade internacional, disse, após a tomada de posse dos novos ministros, que o governo irá reunir-se ainda hoje para anunciar as suas primeiras medidas.
Todas as medidas a tomar hoje e nos próximos dias são medidas que fazem objeto de uma ponderação. Nós vamos hoje tomar conhecimento de factos reais, não é? Vamos entrar dentro dos dados que existem, o que não existem, mas o que é preciso perceber é que onde for necessário nós tocaremos, mas será de uma maneira fundamentada.
Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
E a Voz da América vai agora para Moçambique. O primeiro-ministro Adriano Malena revelou que o governo ainda não tem a totalidade de fundos para a reestruturação económica e reconstrução dos distritos largamente destruídos por ataques de grupos rebeldes na província de Cabo Delgado, um ano após o lançamento da iniciativa. Isso acontece no mesmo tempo em que é revelado um estudo que concluiu que, em vários distritos, a população vive de pilhagem das bases terroristas abandonadas e de apanho e venda de sucatas, viaturas e blindados, como nos diz na seguinte reportagem o André Batista.
O plano de reconstrução de Cabo Delgado, que deve durar 3 anos e aprovado há mais de um ano pelo Conselho de Ministros, vai custar 300 milhões de dólares norte-americanos e prevê, além de garantir a segurança da zona, criar meios de subsistência dos deslocados que pretendam regressar às zonas de origem, restabelecer as atividades administrativas e comerciais nos distritos severamente afetados pelo terrorismo. Adriano Maliane, que visitou a província nos últimos 4 dias, reconheceu que a reinstalação dos serviços administrativos está a seguir passos lentos e que a economia continua a ser dinamizada por comerciantes locais e a risco próprio, em distritos que já começaram a receber de regresso milhares de deslocados.
Está havendo reconstrução, mas há muito estas vezes. O programa tem financiamento subjacente. O que está a acontecer é que o ritmo da disponibilização desses fundos que estavam previstos não está a ser acompanhado pela urgência no terreno. Nós temos que ajudar a mobilizar recursos.
Disse Adriano Maliane a jornalistas em Pemba, salientando que estão a ser restabelecidos serviços mínimos, embora alguns funcionem de forma precária. O governo prosseguiu. Continua a priorizar a reconstrução do distrito de Mocimbo da Praia, o primeiro distrito capturado pelos rebeldes e onde ocuparam por mais de um ano, por ter um porto e aeroporto estratégicos para dinamizar a economia local e atender a logística dos megaprojetos bilionários de gás natural. Mas também estão a criar condições de apoio aos comerciantes dos distritos afetados e que perderam quase tudo devido aos ataques de grupos armados que aturaram há 5 anos a província de Cabo Delgado.
Os agentes econômicos, todos em Cabo Delgado, têm uma capacidade de reinventar-se, porque todos eles não esperaram para a disponibilização do dinheiro. Vão fazendo as coisas, todas estão a acontecer.
Entretanto, no estudo recente sobre Cabo Delgado, o investigador João Feijó constatou que vários distritos do norte de Cabo Delgado ainda não têm serviços básicos, como escolas e hospitais, e a população, que regressa descapitalizada, vive de pilhagem de bases terroristas abandonadas e de apanha e venda de sucatas de viaturas e blindados incendiados durante os ataques. Por sua vez, Joamina Amade, um comerciante de um símbolo de praia. Disse a Voz da América que a situação de segurança associada à inflação e à escassez de produtos no mercado local continua a ser um grande desafio para a reestruturação económica.
O produto que não tem arroz, farinha, milho, e que não tem. Por causa do caminho que se não se anda para comprar outro produto.
André Batista, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Como temos vindo a reportar, o presidente João Lourenço tem procurado mediar a crise entre a República Democrática do Congo e o Ruanda, que aumentou nas últimas semanas depois do grupo rebelde M23, que Kinshasa diz ter o apoio de Kigali, ter intensificado as suas ações e recuperado vários territórios no leste do Congo. Ao mesmo tempo, em represália, a República Democrática do Congo expulsou o embaixador do Ruanda. O Arandipa tem uma análise com especialistas em Angola sobre a mediação de João Lourenço.
Angola lidera os esforços para uma solução pacífica deste conflito através dos mecanismos diplomáticos, mas tem sido um exercício bastante atribulado e com muitas incertezas. O presidente João Lourenço esteve esta semana na capital da República do Ruanda e na capital da República Democrática do Congo, no quadro dos esforços diplomáticos que empreende como medianeiro para remover a tensão prevalecente. João Lourenço tem uma missão difícil para devolver a estabilidade entre os dois países. A atual crise surgiu em novembro de 2021, quando um suposto grupo militante que se julgava extinto, o Movimento 23 de Março, realizou ataques relâmpago a posições militares das Forças Armadas da República Democrática do Congo, no norte da província de Kivu, a oeste das fronteiras entre o Uganda e o Ruanda. Os especialistas de relações internacionais, Francisco Ramos da Cruz, entende que existem forças externas que estejam supostamente interessadas em desestabilizar aquela região do continente.
Nota-se que, de facto, o Ruanda, por estar a beneficiar, no meu entender, também faz aí um certo compasso de espera quando há uma espiral de violência alta, quando há muita pressão externa, eles baixam um bocadinho a tensão, fingem que estão a aderir, mas ao fim e ao cabo, como têm fortes dividendos, não é? Então eles não se desengajam, digamos assim.
Acha que Ruanda tem criado obstáculos no sentido de que aquela região possa conhecer uma estabilidade duradoura?
Eu penso que sim, eu penso que o Ruanda tem sido o principal, o Ruanda e o Uganda, mas principalmente o Ruanda, tem sido o principal foco dessa tensão, porque no princípio eram só os grupos errantes, não é, como eles chamam, mas agora já se deu mesmo determinado choque com os 12 exércitos regulares. E também no TOSI, isso foi uma denúncia da própria Nações Unidas, que dizia que o armamento que os grupos têm é um tipo tão moderno que ultrapassa a qualidade do armamento, quer das Nações Unidas, como o armamento normal da República Democrática do Congo. Olha, o que é que isso sugere de imediato? É que há uma fonte não só de financiamento, mas de modernização, ou por outra, ou que esteja algum Estado por trás dessas forças, não é? Porque ninguém consegue, um guerrilheiro não pode ter armamento muito sofisticado.
E vai estar a falar concretamente dos Estados africanos ou do Ocidente?
Pois, agora a questão que se coloca é até aí, não é? Sabemos que há muita interferência, quer Estados ocidentais como Estados africanos. Mas os Estados africanos também só são um baluarte, não é, que são veículos de transmissão que, no fundo, têm os Estados ocidentais. Por isso é que podíamos colocar os dois, tanto os ocidentais, mas que usam o veículo, usam os Estados africanos como veículo. Essa é a situação. É que se ninguém beneficiasse, o Congo hoje já estaria em paz e com estabilidade.
Agora, portanto, olhando para as declarações, ou seja, a intervenção do presidente Félix Tshisekedi desta quinta-feira, portanto, dá logo a impressão de que há uma perca de paciência em função de tudo quanto tem sido feito. E Félix Tshisekedi apela mesmo praticamente a população, em particular os jovens, a se mobilizarem no sentido
Eu também penso que tem muita razão de ser, e tem muita razão acontecer. Porquê? Porque até agora há responsabilidades externas, como acabamos de ver. Mas também é preciso avaliar internamente a falta de algumas valências internas. Isto é, há uma matéria própria que devia ser, não é, da competência do Exército Nacional expulsar essas forças. E eles não têm conseguido fazer.
A mediação de Angola nesta crise entre os dois países é um assunto que domina igualmente os debates entre vários especialistas de política africana. Ainda assim, Francisco Ramos da Cruz chama a atenção para o impacto desta crise na estabilidade interna de Angola.
Olha, eu acho que o presidente João Lourenço tem estado muito bem em tentar esforçar-se, em engajar-se no sentido da criação de estabilidade para um país que muito tem a ver connosco. Eu devo recordar que a estabilidade do Congo ou a instabilidade do Congo também joga uma certa instabilidade para Angola, designadamente não só os refugiados, não só o aumento de pessoal nas zonas diamantíferas, tráficos de armas, de combustível e etc. Né? Então, nós somos dos principais países muito interessados e que muito ganhamos com a estabilidade de um país que é o Congo, que tem duas ou três vezes a nossa dimensão. Sim, sim, é importante para nós. O presidente tem estado bem. Agora, é necessário ver que o presidente não tem tido a informação necessária, nem a equipa necessária, porque ele está muito confiante nas declarações que os outros fazem. Quando o presidente Paul Kagame assume que vai cumprir, que não vai prestar auxílio nem apoio e depois não cumpre, mas o nosso presidente fica, na sua palavra,
aqui o mecanismo de fiscalização, se calhar, é que não tem estado a ser muito eficaz.
Que foi criado há pouco. Isso é que o princípio da boa-fé, né, e o princípio da pacta sunt servanda, que é importante, que é o respeito pela palavra dada e o cumprimento dos acordos que são celebrados, aí já se viu que não tem surtido efeito. E por outro lado, nós vimos que o M23, por exemplo, ficou anos sem atacar, já tinha sido quase desmobilizado. Mas o que é que se passa? É que não se está a cumprir com os preceitos da Carta das Nações Unidas e a Carta da União Africana, que é, primeiro, acantonar, desarmar, só depois desmobilizar.
Para Luís Domingos, também especialista de relações internacionais, as organizações da região e principalmente a União Africana têm abordado este assunto com pouca atitude. Luís Domingos reprova, por outro lado, o envolvimento dos chefes de Estado logo no início da busca de soluções para esta crise.
Há uns anos atrás, o Congo já viveu uma situação de instabilidade em que Angola, África do Sul e penso que a Namíbia ou outro país qualquer formaram uma coligação e ajudaram a estabilizar. Eu não acredito muito nas iniciativas unilaterais para se dar solução à instabilidade, aos conflitos. Eu acho que nós devíamos olhar para um princípio que se chama o princípio da segurança coletiva. Ou seja, o ataque contra um membro da União Africana devia ter sido percebida imediatamente como um atentado contra todos os outros membros. Aí os membros numa coligação podiam sair em defesa do membro atacado. Isso vai trazer depois vários benefícios. O primeiro deles, como a guerra tem sempre custos muito altos, se forem todos os países a intervirem nesta guerra, vão repartir os custos com esta guerra. Agora, deixar a Nigéria avançar ou qualquer outro país, Angola está a fazer esforços diplomáticos imensos, mas não vai dando resultados, porque também a questão das negociações, eles têm aquele princípio, que é o princípio Pacta Sunt Servanda, que não é vinculativo. Eles participaram das negociações, aceitaram que avançariam para aqueles acordos que assumiram, mas depois vimos que esses acordos também não funcionaram. O momento é bastante complexo e deixe-me só dizer, eu penso que o presidente Félix Tshisekedi, o presidente Paul Kagame e todos os outros atores que participam
desse conflito que acontece nessa região terão de perceber que a guerra de baixa intensidade é complexa e bastante difícil de se resolver. Esse tipo de guerra não se resolve, esse tipo de conflitos não se resolve com canhões. O melhor é usar o diálogo, ir ao X da questão, à raiz do problema e encurtar as assimetrias que levam a que não consigam sentar à volta da mesma mesa. O diálogo, acima de tudo, o diálogo. Dialoguem os presidentes, mas dialoguem os comandantes que estão no terreno militar, dialoguem os soldados. Eu não aprovo muito o formato que foi encontrado agora, por exemplo, em que as negociações para o fim do conflito entre Ruanda e o Congo Democrático passasse diretamente ou envolvesse diretamente os chefes de Estado. Na arte da negociação, quando você envolve logo no início a superestrutura, e se os acordos depois não tiverem vitalidade, não tiverem resultados, não tem uma alternativa, porque já negociaram as pessoas, o ponto mais elevado desses dois países. Eu penso que deviam insistir ainda nas negociações só à base dos técnicos, à base dos militares, e quando estivessem realmente próximo de um entendimento, aí sim os chefes de Estado deviam aparecer para subscrever este acordo.
Luís Domingos fala igualmente dos interesses por detrás deste conflito. O especialista afirma que as autoridades angolanas estão preparadas para lidar com todas as adversidades desta crise.
Olha, eu não tenho dúvidas em relação ao aspecto económico desta guerra. Há muitos interesses nesta guerra, e os interesses não são só em relação aos países africanos ou aos países vizinhos do Congo Democrático, digo Ruanda, Uganda e por aí fora. Há inclusive interesses ocidentais para que haja instabilidade naquela região, para melhor poderem obter as matérias-primas a preços a custos de banana. Eu não tenho dúvidas em relação a isso. E ainda não estou a falar, nem mencionei o facto do coltan e tantos outros minérios e minerais que são muito necessários, são commodities necessárias para o Ocidente sobreviver, a indústria ocidental para poder sobreviver. Porque ninguém me pode dizer que não estão subjacentes interesses económicos nesse conflito entre o Ruanda, o Uganda, a RDC, que utilizam o M23 para desestabilizar essa região. Eu tenho imensa dúvida de acreditar que este conflito é ingênuo e esse conflito não envolve interesses económicos.
Olhando para este esforço que a Angola tem estado a realizar do ponto de vista da mediação,
Angola, para além da iniciativa diplomática para solucionar esse conflito, realmente terá de preocupar-se em proteger a fronteira e preparar-se também na eventualidade de vir a acontecer o êxodo populacional de pessoas que venham a fugir do Congo Democrático, para garantir os direitos humanos dessas pessoas. Claro que para Angola, na situação que se está a viver, superou agora a problemática do Covid, está com a sua economia ainda de rastros e precisa reerguer esta economia, não sei se estará em condições de garantir todas essas condições para a manutenção dos direitos humanos dessas pessoas. Do ponto de vista militar, eu acho que Angola tem uma história militar muito forte, tem um exército que é respeitado a nível do nosso continente e saberá seguramente proteger a nossa fronteira, como fez até agora.
De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
E quando caminhamos para o final desta emissão, vamos então às notícias que marcam esta segunda-feira. Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, realizaram o seu primeiro encontro frente a frente desde 2017, à margem da cimeira do G20 em Bali, na Indonésia, e discutiram vários temas internacionais. Joe Biden disse que a China não quer ver a Coreia do Norte empenhar-se numa nova escalada após uma série de recentes testes de mísseis. Biden avisou que mais provocações de Pyongyang levariam Washington a construir as suas próprias capacidades regionais, algo a que Pequim se opõe.
O líder americano disse a Xi que Pequim tinha a obrigação de deixar claro a Pyongyang quando deu de conduzir novo teste nuclear. Também os dois países falaram sobre a situação em Taiwan e Biden disse não acreditar que a China tenha planos iminentes para invadir a ilha. O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês registrou as garantias de Biden e exortou os Estados Unidos a fazer corresponder as suas palavras à ação e a respeitar a política One China, ou seja, uma China, de reconhecer apenas Pequim. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dirigiu-se às tropas na segunda-feira na cidade ucraniana de Kherson, recentemente libertada, e disse que a Ucrânia está pronta para a paz para todo o país. Acrescentou, no entanto, que quer recapturar todo o território ocupado pela Rússia, está aberto ao diálogo, mas só depois da recuperação de recuperar os seus territórios poderá negociar com Moscovo. O diretor da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, William Burns, está na Turquia para entregar uma mensagem ao chefe dos serviços de espionagem da Rússia sobre as consequências de um potencial uso por Moscovo de armas nucleares. Na Nigéria, fundamentalistas islâmicos mataram mais de 20 mulheres suspeitas da prática de feitiçaria no nordeste do país, depois dos filhos de um comandante do grupo Boko Haram a terem morrido repentinamente. As fontes dizem que cerca de 40 mulheres foram detidas na semana passada em Arasa e algumas começaram já a ser fuziladas. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América nesta segunda-feira. De todos se despedem Rob McLean, também o Léo Sarrilo e o Álvaro Lugero Andrade. Feliz dia, até amanhã na rádio. Mas pode continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Grupos terroristas que operam no leste da África continuam a provocar estragos na Somália contra civis somalis, funcionários públicos e socorristas. A 29 de outubro, o grupo Al-Shabaab reivindicou a responsabilidade por um bombardeamento devastador em Mogadishu que custou mais de 100 vidas e resultou em quase 300 civis feridos. O subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian Nelson, estendeu as suas condolências a todos que perderam entes queridos e ficaram feridos neste terrível ataque e condenou veementemente esse ato indefensável de terrorismo. Fim de citação. Em resposta, os Estados Unidos têm visado diretamente as redes que financiam e fornecem tanto o Estado Islâmico na Somália quanto Al-Shabaab, que apoiam seus atos violentos, disse aquele subsecretário do Tesouro. Os Estados Unidos impuseram sanções à rede Estado Islâmico Somália de traficantes de armas, seus associados e uma empresa afiliada para facilitar a transferência de armas para o grupo terrorista. Os indivíduos designados são fundamentais na rede de tráfico de armas fortemente integrada ao Estado Islâmico Somália. Essas redes operam principalmente entre o Iêmen e a Somália e têm fortes laços com a Al-Qaeda na Península Arábica e o Al-Shabaab. O Departamento do Tesouro também impôs sanções a um apoiante vital do Estado Islâmico no Brasil, Osama Abdelmonge Abdallah Bakar. Em 2016, líderes sénios do Estado Islâmico instruíram Bakar a obter armas e equipamentos militares para o grupo terrorista. O envolvimento de sancionados noutras atividades criminosas, incluindo pirataria e pesca ilegal, demonstra a extensão da integração do Estado Islâmico Somália com redes ilícitas e outras organizações terroristas que operam na região. O Departamento do Estado impôs sanções ao Estado Islâmico Somália a 27 de fevereiro de 2018, bem como a Abdikair Mumin, líder do Estado Islâmico na Somália, a 11 de agosto de 2016, como terroristas globais especialmente designados. O Estado Islâmico Somália, que continua a realizar ataques terroristas contra civis, gera grande parte do seu financiamento através da extorsão de comunidades locais para financiamento e recrutas. O grupo pune, intimida e assassina empresários e civis somalis que não o apoiam financeiramente ou fornecem suprimentos. Os Estados Unidos reiteram que continuarão a trabalhar com parceiros da África Oriental para interromper o financiamento do Estado Islâmico e da rede Al-Shabaab, no esforço para drenar a força vital desses grupos terroristas. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.